nós vamos tratar hoje, na nossa segunda unidade do nosso curso de Direito Administrativo, de um aspecto muito importante, que é as pessoas que trabalham na administração, aquilo que comumente nós chamamos de agentes públicos. Agente público é todo aquele que, de uma forma ou de outra, se relaciona com a administração pública. É, nós temos uma categoria especial chamada agentes políticos, que são os detentores de cargos políticos, como os que atuam no Poder Executivo, Presidente da República, Governador, Prefeito, e os que atuam no Poder Legislativo, vereadores, deputados estaduais, senadores, deputados federais. E também os membros da magistratura, juízes, desembargadores, e ainda os membros do Ministério Público, promotores, procuradores, e também aqueles que atuam nos tribunais de contas. Essa é a categoria dos agentes políticos. E a Constituição de 88 estabeleceu uma nomenclatura única para os servidores públicos, antigamente chamados de funcionários públicos. Esses servidores públicos, eles podem ser de dois tipos. O regime jurídico deles é de dois tipos. Ou são estatutários ou são seletistas. Os estatutários são aqueles que se submetem ao regime da Lei 8.112, o Estatuto dos Funcionários Públicos da União, das autarquias, das fundações. Então, nas autarquias, nas fundações e na administração direta, aquelas pessoas que lá atuam são considerados servidores públicos estatutários. Nas sociedades de economia mista, nas empresas públicas, que têm uma atividade econômica, o regime de emprego é o regime seletista. Então, a pessoa que trabalha na Petrobras, por exemplo, ela é uma servidora pública, mas ela se submete ao regime da CLT. Ela é uma servidora pública contratada sob o regime da CLT. Quem, entretanto, trabalha numa autarquia, por exemplo, na Universidade Federal, é um servidor público regido pelo Estatuto. Então, uma grande distinção entre essas duas categorias é, de um lado, servidores estatutários e, de outro lado, servidores seletistas. Há também uma previsão dos servidores temporários, aqueles que ocupam cargos eventuais, transitórios, temporários, os professores substitutos, os pesquisadores do IBGE que todo ano vão realizar o censo, aquelas pessoas contratadas em regime de emergência ou de urgência na área hospitalar, na área da saúde, por exemplo. Essas não são nem estatutárias, não são seletistas, são temporárias contratadas pela administração. Além dos servidores públicos, nós temos outra categoria que é dos militares. Até a Constituição de 88 se chamava funcionários públicos, civis e militares. Então, hoje se chama só servidores públicos. E os militares são uma categoria especial. Militares são aqueles que contemplam os que trabalham nas Forças Armadas, no Corpo de Bombeiro, na Polícia Militar. Eles têm o seu estatuto próprio. Eles não, naquilo que é coincidente, eles submetem também ao Estatuto dos Servidores Públicos da Lei 8.112, mas cada uma dessas categorias de militares tem o seu próprio regimento. Essa questão dos servidores públicos é bem importante, dos agentes públicos, porque são eles que vão realizar os atos administrativos. É na atuação dele que aqueles princípios constitucionais que nós vimos na primeira unidade, da legalidade, da publicidade, da impessoalidade, da eficiência e da moralidade, vão ser aplicados. Essas pessoas, esses agentes, eles devem cumprir rigorosamente o disposto no artigo 37 da Constituição Federal. Existem algumas questões particulares relacionadas aos servidores que nós encontramos na apostila, na unidade 2. E para esses aspectos eu chamo a atenção de vocês, vocês podem acompanhar na apostila, em especial para o regime de cargos de funções públicas, né? Cargo público, o provimento, como se entra no serviço público. A principal forma de ingresso no serviço público é para o concurso de provas, de títulos. Então, na medida em que a administração pública se moderniza, na medida em que há uma preocupação com a eficiência do serviço público, a ideia é de que existe um quadro de servidores especializado, um quadro técnico de carreira eficiente, contratado por concurso público, que possa ser capacitado, que possa ser treinado, exatamente para que possa prestar um bom serviço público, para que o cidadão, para que o contribuinte tenha por parte do servidor público uma pessoa em quem ele possa confiar. Então, a forma de acesso ao serviço público, a regra geral prevista na Constituição, é por concurso público. Existem também, é evidente, as opções dos cargos de livre nomeação, os cargos de confiança. Nos poderes, tanto no executivo quanto no legislativo ou no judiciário, existem os chamados cargos de confiança ocupados por indicação, ou independente que seja na área do judiciário, do legislativo ou do executivo. Para esses cargos não precisa de concurso público, porque são de livre nomeação. Entretanto, não existem os direitos, como o da estabilidade, por exemplo, atribuído aos servidores públicos que passam pelo concurso público. E também não há nenhuma garantia de permanência no emprego. Eles são, assim como são nomeados livremente, eles podem ser exonerados a qualquer momento. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula vinculante proibindo a contratação de parentes nesses cargos até terceiro grau. Vocês estão acompanhando que em várias situações se ainda se descobre a prática do chamado nepotismo. Nepotismo é a colocação de parentes até em terceiro grau nos cargos de confiança, porque no cargo de concurso ocupado por concurso público não há como impedir que as pessoas ingressem. Mas aí é justo, porque ingressa para o concurso público. O que o Supremo Tribunal Federal regulamentou agora é a proibição de contratação de parentes exatamente para esses cargos de livre nomeação, os chamados cargos de confiança. Eu chamo a atenção para vocês também, e isso está na apostila, o impedimento da acumulação de cargos. A Constituição, e essa é uma norma de direito administrativo aplicada a servidores, proíbe a acumulação de cargos. Cargos públicos, né? Claro que um servidor público ele pode ter um outro emprego privado, isso não há impedimento nenhum. Um administrador que atue numa entidade estatal, ou da administração direta ou indireta, que cumpre lá suas 20 horas ou 40 horas de atividade, ele pode também ter um seu emprego privado. Isso a Constituição não proíbe. O que ela proíbe é a acumulação de dois cargos públicos. Em regra, o servidor deve ter um cargo público apenas. Entretanto, ela elenca três exceções a essa regra, três situações em que é possível o acúmulo do cargo público. Então, é preciso ficar bem claro. A regra geral, a regra constitucional, é que há proibição de acumulação de cargo público. Entretanto, as exceções merecem ser analisadas. A primeira exceção é que é possível o exercício de dois cargos de professor. Então, o servidor pode ser professor da rede municipal de ensino e pode ser professor da rede federal ou estadual de ensino, desde que, evidentemente, haja compatibilidade de cargo horário. Então, é possível dois cargos de professor. É possível também um cargo de professor e um cargo técnico-científico. O administrador ele pode ser professor, sem problema nenhum, e pode ocupar um outro cargo técnico-científico, sem impedimento. E a terceira exceção que a Constituição proporciona é a ocupação de dois cargos na área de saúde. Então, é possível um médico atuar no município e atuar no governo federal, no Ministério da Saúde. Ou pode ser médico do Estado e pode ser médico do município também. Então, regra geral, proibição de acúmulo de cargo público. Exceção, possibilidade de dois cargos de professor, possibilidade de dois cargos na área de saúde e possibilidade de um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. Nós falamos dessa exigência do concurso público, o concurso público feito por provas de títulos, por bancas constituídas, e no caso de ingressando no serviço público, há um sistema próprio remuneratório. Os servidores públicos têm um sistema próprio de remuneratório. Tem um teto, esse teto estabelece o máximo de vencimentos que um servidor pode receber, sempre tendo como parâmetro o salário do Estado, do município e da União. Mas, de maneira geral, é importante estabelecer que o teto máximo salarial no Brasil é o percebido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, em tese, e é o que determina a Constituição Federal, não, ninguém pode ganhar mais do que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa questão do sistema remuneratório, ela está bem clara, bem explicitada na apostila. Eu acho que vocês não terão nenhuma dificuldade de compreender. Há um princípio que é chamado da irredutibilidade de remuneração. Na administração pública não se pratica isso que na iniciativa privada é uma possibilidade, principalmente agora, numa época de crise como nós estamos vendo agora, que é a redução da jornada de trabalho com redução de remuneração. Na administração prevalece o princípio da irredutibilidade, ou seja, de que não há como reduzir os vencimentos. Os servidores públicos têm, assim como os servidores da iniciativa privada, os seus direitos, licença, férias, 13º, direito de greve, embora o direito de greve não, para o servidor público não está regulamentado, mas o judiciário tem entendido que a lei de greve da iniciativa privada também vale para o serviço público. E, os servidores podem se sindicalizar, não há impedimento. Vários dos direitos e deveres dos servidores contidos na Lei 8.112, eles se assemelham aos direitos e deveres dos trabalhadores da iniciativa privada. Por quê? Porque tanto um quanto o outro partem de uma única matriz, de uma única fonte, que são os direitos sociais e os direitos dos trabalhadores contidos na Constituição Federal. Um aspecto interessante para observar é em relação à aposentadoria desses servidores. Para os servidores públicos, existem regras especiais. Até a reforma da Previdência de 2004, todos os servidores estavam submetidos a um regime especial. A partir de 2004, os servidores que vão entrar na administração pública, quem passa num concurso público hoje, por exemplo, ele já não tem mais o chamado regime especial. O regime de aposentadoria é o mesmo do trabalhador da iniciativa privada. Mas tem conforme o comando constitucional, vocês podem acompanhar depois na apostila, as regras de aposentadoria. Existem quatro formas, pelo menos, de aposentadoria. Podemos três com desmembramento. Mas a primeira, a chamada aposentadoria por invalidez. Então, o servidor demonstrado por perícia médica, demonstrado a sua incapacidade de realizar a atividade laboral, ele pode se aposentar por invalidez permanente. A invalidez permanente gera a aposentadoria. A segunda forma de aposentadoria, que é típica do serviço público, é a chamada compulsória. Compulsória significa que quando completa 70 anos, o servidor necessariamente tem que se aposentar. Ele não pode ficar um dia a mais no serviço público, sob pena de anulação e invalidação de seus atos. É chamada aposentadoria compulsória. Agora, há projeto tramitando na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, alterando a idade da compulsória de 70 anos para 75 anos. Mas hoje, enquanto nós estamos aqui conversando nesse segundo módulo, o tempo da aposentadoria compulsória é de 70 anos. Depois tem a chamada aposentadoria voluntária, aquela em que o servidor voluntariamente opta pela sua aposentadoria, deixa de trabalhar voluntariamente. Nesse caso aqui, é preciso atentar para dois aspectos no que se refere à aposentadoria voluntária. O primeiro, relacionado ao tempo de contribuição. Então, se o homem, tem uma regra para o homem e uma regra para a mulher. Se o homem tem 35 anos de contribuição à Previdência, o servidor tem 35 anos de contribuição à Previdência, e se já fez 60 anos de idade, ele pode se aposentar com a aposentadoria integral. 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. Para as mulheres, tem um fator redutor de idade, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. E a segunda hipótese de aposentadoria voluntária não é pelo tempo de contribuição. Aliás, não é, independe dos 35 anos. A aposentadoria vai ser marcada especificamente por uma circunstância. O servidor tem 65 anos de idade, ele pode se aposentar. E quanto que ele vai receber de aposentadoria? Ele não vai receber integral. Ele tem 65 anos de idade, ele pode se aposentar, mas ele vai receber conforme o seu tempo de contribuição. Então, são duas formas: o da contribuição plena, 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, se aposenta integralmente. Ou ele pode se aposentar, então, não recebendo o provento integral. Ele recebe o provento conforme o seu tempo de contribuição. Aí, nesse caso, ele tendo 65 anos de idade, ele já pode usar desse benefício. Para fechar esse segundo tópico, é importante lembrar que os servidores, eles têm as responsabilidades. Todo ato praticado que contraria a lei ou que contraria algum dos princípios pode gerar responsabilidade, a responsabilidade administrativa, a punição no âmbito da administração pública, pode gerar responsabilidade penal, inclusive com a perda da liberdade, prisão, né? Ou a responsabilidade ainda civil, pecuniária, devolução aos cofres públicos de eventuais recursos subtraídos. Essas são questões importantes relacionadas ao serviço público, aquilo que nós chamamos de agentes públicos, e dentre a principal categoria dos agentes públicos, nós destacamos então o servidor público, estatutário ou seletista, militar, né, também, e com todos esses aspectos de acumulação, de vencimento, remuneração, acumulação e, em especial, da aposentadoria e as responsabilidades. Quem atua no serviço público sempre tem que ter isso em mente. A responsabilidade civil, a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês por esse estudo que nós estamos fazendo em conjunto. Espero que vocês aprofundem a discussão. Permanecemos à plena disposição, a nossa equipe aqui que trabalha no ensino à distância. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Muito obrigado e até a próxima unidade.